Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Apocalipse e estamos no capítulo 21. Nós no último programa estivemos a considerar sobre o verso 2 deste capítulo 21 e pudemos ver grandes desdobramentos sobre a vida conjugal. Vimos ali como Cristo e a Igreja são símbolo de um matrimónio, podemos dizer assim. E por isso olhamos também para o matrimónio como representação daquilo que irá acontecer no futuro. E agora estamos no verso 3 deste capítulo 21 do livro de Apocalipse. Diz então a palavra do nosso Deus: "Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles." Vemos aqui esta ideia de que o próprio tabernáculo, no fundo, está no meio do povo. Deus é realmente aquele que habita com o seu povo. E é a mesma expressão que nós encontramos no Evangelho de São João, no capítulo 1, quando vemos que João, ao descrever o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, esta expressão "habitou entre nós" é a mesma que nós encontramos aqui. Poderia ser, se houvesse esta palavra em português, seria tabernaculou. É a ideia de que Deus montou a sua tenda no meio do seu povo. Estamos a viver um período, esta ideia, esta expressão, remonta a um período em que as pessoas ainda viviam em tendas, não em casas feitas de tijolo ou de pedra ou de outra coisa, e por isso mesmo esta expressão é símbolo de que o templo e o tabernáculo eram a representação de Deus no meio do homem. E quando Cristo Jesus veio para habitar entre nós, esta imagem de que Deus estabeleceu o seu tabernáculo no meio da humanidade. E o que é isto do tabernáculo? O tabernáculo foi a primeira, digamos, aspecto físico, tipo casa, onde Deus se revelava ao homem. Antes disso, o ser humano levantava um altar em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, no meio de um terreno, em qualquer sítio. Então o homem tinha, no fundo, a possibilidade de erigir aí o seu altar e aí adorar a Deus. Durante milhares de anos não havia essa ideia de um espaço geográfico, um espaço físico, onde o homem se dirigisse para se encontrar com Deus. Que no fundo, hoje em dia, retomamos muito esta ideia, começou aqui com a ideia do tabernáculo, depois passou para a ideia do templo em Jerusalém, quando Davi colocou no seu coração construir uma morada para Deus mais fixa, mais permanente, porque a tenda era, no fundo, nómada, podia ir de um lado para o outro, podia ser desmontada e montada noutro lugar, mas ao mesmo tempo, passando essa ideia de um espaço físico numa região concreta, então hoje voltamos um pouco a esta ideia. Tanto que as pessoas têm a ideia: eu vou à igreja, como se a igreja fosse as paredes. E nós já percebemos, aqueles que têm acompanhado certamente o programa, que a igreja não tem a ver com paredes, não tem a ver com aspecto físico, não tem a ver com cimento e pedras, tem a ver com pessoas. Como diz o apóstolo Pedro, a igreja, ou as pedras vivas deste templo levantado ao Senhor, somos nós, os cristãos. Portanto, a igreja, quando eu vou à igreja, é porque eu me vou encontrar com aqueles que são as pedras vivas e não um espaço físico. Nesta perspectiva, não há então santuários. Essa ideia do santuário pertence à velha aliança e não à nova aliança. Porque, na realidade, Jesus disse, quando aquela mulher samaritana se cruzou com ele, no capítulo 4 do Evangelho de São João, e lhe perguntava onde é que era realmente o sítio ideal para adorar, se era em Jerusalém ou em Samaria. E Jesus responde de uma forma extremamente inteligente, de uma forma lindíssima também, quando ele mostra que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Não tem a ver com o local, não tem a ver com a região, tem a ver sim com a atitude do coração do homem. Só que nós, seres humanos, infelizmente, gostamos muito de objetos, gostamos muito de referências, e por isso mesmo tornamos determinados aspectos geográficos, determinados objetos, casas, neste caso estou a falar de casas, tornámo-las como espaços sagrados, quando na realidade o que é sagrado é o nosso coração e a nossa vida com Deus. Por isso Jesus e a palavra de Deus e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz que nós devemos ser santos como santo é Deus. E esta é a grande dimensão do cristianismo. É que a igreja de Jesus Cristo está onde o cristão está. Portanto, quando você vai para o seu local de trabalho, você é a igreja de Cristo naquele lugar. É a luz de Jesus, é o sal da terra, é aquele que pode fazer a diferença entre a corrupção e a verdade, entre a mentira e aquilo que é justo e honesto. Realmente, cada um de nós é a igreja de Jesus Cristo. Cada um de nós que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador é esta representação de Deus na terra. Portanto, nesta perspectiva espiritual, não há um representante mais do que os outros. Por isso, mais uma vez, citando o apóstolo Pedro, todos nós somos sacerdotes de Deus, todos nós somos povo eleito de Deus, com o fim de anunciar as grandezas de Deus. E isto não precisa ser remunerado por uma igreja ou por um grupo religioso. Ser sacerdote de Deus é aquele que entregou a sua vida nas mãos de Deus e a partir desse momento tornou-se, aí sim, um intermediário entre Deus e aqueles que estão perdidos. E não entre Deus e a igreja. Entre Deus e a igreja não há necessidade de sacerdotes, porque cada cristão passou a ser um sacerdote. Porquê? Porque Jesus Cristo é, de facto, o sumo sacerdote, aquele que é o mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo é esse mediador que entregou o seu sangue por cada um de nós. Então podemos ver aqui, neste verso 3 do capítulo 21 de Apocalipse, esta ideia de que Deus tabernaculou entre nós. Deus habita entre nós. Não no mesmo sentido que nós encontramos no Evangelho de São João, no capítulo 1, onde Cristo Jesus estabeleceu realmente a sua vida durante 33 anos aqui na Terra e passou a ser esse tabernáculo de Deus no meio dos homens. Agora aqui é de facto no aspecto final e eterno da questão. E como diz o texto, eis o tabernáculo de Deus com os homens. E aqui é claramente a referência à pessoa de Cristo Jesus. Deus habitará com eles, no sentido que há agora uma dimensão espiritual completamente nova, não mais numa perspectiva humana, onde o pecado existe, onde a maldade existe. Antes, pelo contrário, aqui é uma ordem completamente nova. É como se regressássemos ao Jardim do Éden, mas sem a possibilidade de queda. Esta dimensão espiritual do capítulo 21 e 22, nós iremos ver isso, é de facto um retorno àquele primeiro momento que Deus criou a humanidade, onde havia um relacionamento perfeito entre Deus e o homem, e entre o homem e o homem, entre a humanidade também. Tanto que vemos Adão e Eva, portanto, representando assim a humanidade na sua totalidade, com um relacionamento perfeito naqueles momentos. Só que o homem rebelou-se contra Deus, o homem pecou contra Deus, desobedeceu à voz de Deus, e por isso ainda hoje estamos a sofrer as consequências dos erros desses primeiros seres humanos. E isto deixa-nos algumas pistas para nós percebermos que os nossos atos não são isolados. Quando você diz, ah não, esta situação eu estou a vivê-la e eu sei que estou errado, mas as consequências eu assumo porque sou eu que a estou a viver. Não se iluda, as nossas ações têm sempre repercussões nos outros. Têm sempre consequências para a vida dos outros. Se não vejamos exatamente a situação que ocorreu com Adão e Eva, mas também podemos ver, por exemplo, a situação de Abraão, quando de alguma forma fraquejou na sua fé e optou por cometer um erro, que ainda que era aceito normalmente pela sociedade da sua altura, que era ter um filho com a concubina. Portanto, não era o que Deus queria. Deus relata esse episódio nas Escrituras e isso é um pormenor interessante. É que Deus não esconde os erros dos grandes homens de fé. Assume esses erros e declara esses erros. Não quer dizer com isso que Deus aprova. Atenção, é coisa completamente diferente. Portanto, quando algumas pessoas dizem, mas no Velho Testamento havia a poligamia. Pois havia, mas Deus condenava. O facto de Deus relatar não significa que Deus aprova. E este é um exemplo. E Abraão claramente desobedeceu a Deus, tendo um filho com a concubina, que era normalmente aceito naquela cultura fazer-se isso, mas as consequências foram dramáticas até hoje. Se nós entendemos as guerras que existem entre os israelitas e os palestinianos, começaram com o problema que Abraão criou. Se Abraão não tivesse pecado contra Deus tendo um filho com Agar, portanto daí nasceu Ismael, e Ismael deu origem aos ismaelitas, que são hoje os palestinianos. Esse problema que ocorre hoje de conflitos entre os palestinianos e israelitas não teria certamente ocorrido. Isto só para dar uma ilustração como os nossos erros, os nossos pecados têm consequências muitas vezes muito para além daquilo que nós imaginamos, muito para além daquilo que nós podemos pensar. Portanto, essa ideia de que, isso é só comigo e eu vou fazer como eu quero e as consequências eu assumo, cuidado, não é bem assim. Muitas vezes as consequências vão para além de mim próprio e afetam centenas ou milhares de pessoas, quer no presente, quer no futuro. Então, tínhamos muita atenção a esses aspectos. Mas, voltando aqui, vemos que Deus, que habita no meio do seu povo, quer então estabelecer uma nova ordem espiritual, que é esta, onde Ele é o centro desta nova realidade. Deus é, de facto, o centro da eternidade, onde os seres humanos, que vão existir, glorificados e há uma possibilidade de que hajam outro tipo de seres humanos naquela altura, possam ter um relacionamento onde Deus realmente é o centro de todas as coisas. Por isso vemos aqui ainda no verso 3, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Mais uma vez uma realidade concreta, uma realidade específica que vai ser substancialmente diferente daquela que nós estamos habituados. Ou seja, quem vai orientar a existência destes povos, e pelo texto bíblico percebemos, quer aqui no capítulo 21, quer no capítulo 22, que estes povos serão vários, portanto dá a entender claramente que haverá aspectos de diversidade étnica mesmo na eternidade. A Bíblia faz esta referência sistematicamente. Portanto, quando há adoração no capítulo 7, é povos de todas as línguas, de todas as nações. E depois aqui no capítulo 21 e 22 vamos ver que isto continua. Haverá de facto outros povos, povos de diferentes categorias, que realmente vão continuar para toda a eternidade. E isto é interessantíssimo porque acaba, ou deveria de acabar, com aquela atitude xenófoba de algumas pessoas pensarem que são o povo eleito, um povo especialíssimo e uma raça acima das outras raças. Não existe isso nas Escrituras. Não existe uma raça superior. Essa ideia da raça ariana não existe nas Escrituras. Essa ideia de um povo especial que está acima dos outros povos também não existe nas Escrituras. Vemos que Deus vai, de alguma forma, perpetuar as etnias, os povos, provavelmente preservando as suas culturas também, e nesse sentido existirá para a eternidade esta diversidade. Deus é um Deus de diversidade. Essa ideia de que nós pensamos que para adorar a Deus tem que ser de uma forma comum a toda a gente é um erro. Tente livrar-se desse erro. Perceba que a forma como cada um adora é muito individual e Deus aprecia a diversidade. A diversidade é belo. Olhe para a natureza. A natureza não é só constituída por malmequeres. Não é só constituída por rosas. Não é só constituída por papoulas. É esta diversidade imensa que faz parte da criação de Deus que, na realidade, torna a natureza tão bela. E assim Deus quer que continue a raça humana com uma diversidade tremenda, com culturas diferentes, com hábitos diferentes, mesmo na adoração, são atitudes diferentes de adorar. E isso é belo, não tem que ser mais espiritual ou menos espiritual. O facto de numa congregação se adorar com mais exuberância e numa outra se adorar de uma forma se calhar mais tranquila, mais introspectiva, isto não é necessariamente mais espiritual ou menos espiritual, é diferente. E é importante que você se sinta bem na forma como está a adorar a Deus. Isto é que é a diversidade bela da adoração. E nós encontramos aqui que estes povos, esta diversidade, vai continuar para a eternidade. Portanto, toma atenção a isso. Não temos que ser todos iguais. Na adoração não temos que ser todos iguais. Há pessoas que gostam de adorar com mais formalismo, com um programa muito mais rígido, que sabe a consequência e a sequência desse programa. Há outras pessoas que gostam de adorar num ambiente mais livre, num ambiente mais que não se sabe muito bem como vai decorrer a seguir. E isto não é necessariamente desorganização ou organização. São atitudes que revelam como nós somos como pessoas. E vemos aqui que Deus aprecia a diversidade. Os povos vão ser mantidos para a eternidade. Então é algo que nós deveríamos de aprender. Em vez de estarmos a criticar a forma diferente como alguns grupos adoram a Deus, deveríamos é procurar saber qual é a forma com a qual eu me identifico mais, onde eu me sinto mais confortável a adorar a Deus e procurar, de facto, esse sítio para poder fazê-lo livremente, de todo o coração, e pensar só em Deus e não nas formas, não naquilo que me pode perturbar da minha adoração a Deus. Então estes são alguns aspectos que nós podemos retirar como lições aqui deste verso 3. Mas o texto não termina aqui. O verso 4 ainda diz: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que texto tremendo de esperança para cada um de nós, para aqueles que estão neste momento em sofrimento, para aqueles que estão neste momento a passar por um período de luto. Verificamos aqui que na eternidade isto não mais existirá. Diz-nos aqui esta promessa da parte do nosso Deus no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 4. É extremamente interessante perceber que o nosso Deus é um Deus que cuida de cada um de nós. Nosso Deus é um Deus que vai preservar-nos, vai cuidar do nosso sofrimento, vai libertar-nos dessa dor. E realmente percebemos que esta nova Jerusalém que em Cristo vai ser criada vai ser um local onde vai colocar términos às lágrimas, à dor, ao luto. E alguém disse que nas nossas cidades, e em particular até nas cidades que vendem sonhos, que é a cidade de Hollywood, onde se promovem tantos filmes e tanta coisa que aparentemente é bela, dizem que em cada luz que brilha em Hollywood há um coração quebrado, um coração que chora. Apesar de o que nos passa nos filmes é que é muita alegria e os atores são muito felizes, mas isso é um erro. É um erro que realmente verificamos depois na prática. Quantos atores se suicidam, quantos atores estão subjugados e escravizados pelo álcool, pelas drogas, porque é um vazio tremendo que não conseguem preencher, que só é possível preencher com Deus. E verificamos aqui que este verso 4 das Escrituras nos desafia a perceber que haverá um momento na nossa existência em que Deus vai terminar com a dor, terminar com a morte, terminar com as lágrimas, vai enxugar os nossos olhos, vai consolar o nosso coração, vai cuidar de cada um de nós. E este é o nosso Deus. Que Ele quer já fazer hoje. Não é só na eternidade que isso vai ocorrer. Quando nós nos entregamos a Deus, o texto bíblico diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz o salmista. E depois encontramos ainda a palavra de Deus na boca do Senhor Jesus Cristo, quando nos diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. E o apóstolo Paulo faz eco destas palavras nas suas cartas também. Nós encontramos, de facto, estes textos da parte de Deus que são um consolo para a nossa vida. Por isso Jesus prometeu o outro consolador que virá estar sempre connosco para consolar o seu coração e o meu. Estas são as promessas do nosso Deus. E estas promessas do nosso Deus se concretizarão na sua plenitude quando chegarmos à eternidade. Isso encontramos aqui no verso 4. Mas o verso 5 do capítulo 21 do livro de Apocalipse ainda diz: e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Vemos aqui uma ordem de Deus dada ao apóstolo João para ele escrever aquilo que ele estava a ver, para ele escrever aquilo que Deus estava a dizer. E nós encontramos esta afirmação de Deus regularmente, constantemente nas Escrituras. Ou seja, Deus quer se assegurar de que aquilo que está relatado na Bíblia é efetivamente a palavra que Deus proferiu. E depois temos aqui uma declaração de Deus. Eu ainda fico estupefacto quando às vezes ouço grupos religiosos a dizer que não, Deus não vai criar nada das coisas, vamos manter este universo e vai manter esta terra e vai reformular. Eu, pessoalmente, eu não quero levantar polémicas, não me choca nada se Deus fizesse isso. É uma decisão de Deus. Mas por outro lado, se nós encontramos nas Escrituras textos bíblicos tão claros como estes, em que Deus diz que vai fazer, eu não sei porque é que alguns grupos religiosos ainda tendem a dizer que não, de facto, Deus não vai fazer todas as coisas novas. Ele declara aqui, no verso 5, não sei como é que Deus pode ser mais explícito do que isto que nós encontramos aqui, quando ele diz: eis que faço novas todas as coisas. É porque Deus vai fazer novas todas as coisas. Se Deus não quisesse dizer isso, não teria dito. Diria, eis que vou reformular todas as coisas, eis que vou reciclar todas as coisas. Mas não é isso que Deus diz aqui. Deus efetivamente afirma que vai criar novos céus e nova terra, como nós vimos no início deste capítulo, e nós voltamos a ver agora aqui no verso 5, onde Deus reafirma uma nova criação, como Deus reafirma não só uma nova criação, mas uma nova ordem das coisas. Deus reafirma não só uma nova ordem das coisas, como também uma nova ordem espiritual, um novo relacionamento entre Deus e o homem. E a eternidade, de facto, vai ser um novo relacionamento entre Deus e o homem. Terá algumas semelhanças àquilo que ocorreu no Jardim do Éden, e nós iremos ver algumas das semelhanças, mais um pouquinho para a frente, mas ao mesmo tempo será distinto. E algumas das distinções essenciais é que neste novo período, na eternidade que nós iremos viver com Deus, não haverá espaço para a maldade, não haverá espaço para o pecado. E isto é uma tremenda promessa da parte do nosso Deus. Ele vai criar um novo relacionamento com o homem, onde ele próprio vai habitar no meio do homem, não permitindo que Satanás agora influencie mais o ser humano, não permitindo assim que o pecado continue a desviar-nos daquilo que é o relacionamento profundo que Deus quer estabelecer consigo. E você pode começá-lo hoje mesmo. Este é o grande milagre, este é o grande milagre que a Bíblia nos oferece. É que o relacionamento com Deus, a eternidade, não precisa ocorrer depois da morte. A eternidade ocorre hoje, quando eu entrego a minha vida nas mãos de Deus. Esta é a vida eterna, que conheçamos a Deus e ao seu Filho, a quem Ele enviou. E nós podemos desfrutar dessa vida hoje mesmo. Começamos a saborear o início desta vida eterna aqui. Não precisamos esperar pela eternidade para aí tirar dúvidas se eu vou ou não estar com Deus. Nós podemos ter essa convicção porque o texto bíblico nos assegura, não por orgulho espiritual, não porque há religiões melhor que outras, mas porque o próprio Cristo entregou a sua vida por nós, Ele nos garante a vida eterna por causa do seu sangue, por causa do seu amor. E eu espero que você abrace esta oferta que Deus lhe faz hoje, de poder experimentar a sua paz que excede o entendimento no seu coração. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.